Sejam bem-vindos ao Staff Plus. Staff Plus, um podcast para desbravar novos caminhos em tecnologia.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Staff Plus Podcast, o seu podcast de carreira técnica em tecnologia. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo estão esses dois amigos maravilhosos para me ajudar nesse papo de hoje, Flávio Clésio.
Eu sou alpinista teórico, a gente vai falar sobre alpinismo teórico hoje.
Como é que é o negócio?
Cara, esse aí é o termo de 2023 para mim, ô Flávio. Desde que você falou do termo alpinista teórico, velho,
Eu tô esperando esse momento já faz um ano.
Esse tema é muito bom, cara, é muito bom. Com a gente aqui também, Marlos Santana.
Aqui é Marlos Santana e hoje eu quero aprender a aprender.
É, tá bom.
Isso aí, todo mundo quer, né, velho? É o desejo de todos nós. É isso aí, pessoal, nesse episódio de hoje, exatamente, nós vamos falar sobre como continuar aprendendo. Principalmente quando você chega na carreira de staff, e aí, você já aprendeu tudo? É ruim, é aí que você tem que começar a aprender coisas novas mesmo. E quais são as táticas que nós podemos utilizar para melhorar o nosso processo de aprendizado? Vocês usam alguma estratégia? Vocês usam alguma tática aí para otimizar o seu aprendizado? Eu uso alguma, os meninos aqui usam algumas também. E nesse papo a gente vai falar também um pouquinho da importância, de por que que é importante continuar aprendendo também. Então olha só, sem mais delongas, vamos embora para esse episódio. Mas antes, se você ainda não segue o Staff Plus Podcast aí no aplicativo, na plataforma de podcast que você está ouvindo, já aproveita aí para deixar um seguir, aquelas 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcast também, para conhecer não só continuar acompanhando não só o Staff Plus Podcast, mas também os podcasts da família Data Hackers, né? Com o próprio Data Hackers mesmo, que lançou um episódio muito, muito top aí recentemente. Então fica aí a dica para você continuar acompanhando nosso trabalho aqui, beleza? Então vamos lá, vamos embora para esse episódio.
Bilu diz que quer dar um recado.
Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
Apenas que você conhece muito.
Galera, acho que o primeiro ponto que a gente pode já começar a discutir aqui é... Beleza, todo mundo fala, tá na área de tecnologia que tá aprendendo direto, tem que tá aprendendo direto, tem que tá aprendendo direto. Mas por que raios é importante continuar aprendendo? Por que que tem essa pressão, assim? Por que tem esse mantra sendo falado na cabeça de todas as pessoas que trabalham em tecnologia?
Cara, é engraçado que não dá pra gente falar muito das outras áreas. Eu sou de tecnologia desde sempre, mas é bem, assim, a gente consegue notar bastante que tecnologia tem essa pressão, de fato, sobre... As coisas mudam muito rápido, a gente tem que continuar aprendendo. Se você para, você vai ficar estagnado. Eu, particularmente, tinha mais essa pressão quando era um pouco mais jovem. E não que eu seja muito velho, mas eu acho que ela sumiu com o tempo, eu parei de me importar muito.
Você não acha que você foi ficando mais esperto também na forma de aprender, não, ô Márcio?
Pode ser, eu fui ficando mais seletivo sobre o que eu queria aprender.
Uhum,
sabe
uhum.
Aquela coisa, tipo, não gastar muito esforço em algo que não vai trazer valor?
Sim, sim.
É, e aí, trazer valor depende do ponto de vista, se é valor que você quer mais profissionalmente ou mais pessoalmente. Então, acho que eu aprendi a selecionar o que eu quero aprender muito mais motivado do porquê eu quero aprender aquilo. Eu acho que vem muito disso. E aí, o que é que vocês enxergam, assim? De fato, nossa área tem essa relação tão forte com essa necessidade de estar sempre aprendendo conteúdo muito novo. Provavelmente, se você for desenvolvedor front-end, tem um framework JavaScript a cada, sei lá, espirro seu.
Todo dia sai um novo, né, velho?
Todo dia sai um novo framework JavaScript. Agora, nesse papo, já saiu dois.
Não, o IA não tá longe não, tá, Marlos?
IA tá falando.
É, todo dia é um modelo novo, é uma ferramenta que é um Rapid Chat GPT, é só...
Mas eu diria que foi muito mais disso, eu fui ficando um pouco mais seletivo sobre o que eu queria aprender e gastando mais energia no que tava trazendo mais valor. Aí saiu mais essa pressão de tá querendo acompanhar tudo, de tá sempre a par de tudo que tá acontecendo. Cara, eu só assumi a ignorância em alguns tópicos mesmo e pronto, tô feliz com isso.
E você, Flávio?
Cara, antigamente eu tinha muito essa coisa romântica, assim, de progresso intelectual, sabe, de buscar o conhecimento, entender um pouco mais as coisas. Acho que quando a gente é um pouco mais jovem, a gente tem essa visão, mas hoje em dia, sendo extremamente sincero, eu acho que pra mim é muito mais... navegar, acho que de uma forma mais defensiva, assim, no mercado, sabe? De estar tá atualizado ali pra que se acontecer alguma coisa ali, pelo menos ter um plano B, C, D, E, e por aí vai, sabe? Acho que, pelo menos pra mim hoje, o aprendizado tá muito mais nesse sentido. Obviamente tem... Eu tenho curiosidade, assim, tenho curiosidade intelectual em outras coisas, mas pra mim é muito mais relativo a putz, como que eu posso ser mais defensivo, assim, sabe? Por conta de... Minha vida agora também tá um pouco mais... Tem mais complexidade, entendeu? Então agora eu tenho que otimizar um pouco mais pra ser um pouco mais defensivo, né? E aprender aquilo que pode dar um diferencial ali ou que pode tirar algum gap, né?
Uhum.
E pra você, assim, Paulo, pra você, qual que é a tua motivação, assim, geral, como que em relação a continuar aprendendo, por exemplo?
Eu compartilho muito, assim, da visão do Marlison sobre... principalmente no começo da minha carreira, eu era muito ansioso. E aí acho que um tema que vocês vão ver falando muito aqui é a questão do FOMO, né? O fear of missing out, né? O medo de ficar de fora. Cara, tem isso agora, essa tecnologia nova e tudo mais. Você tem que saber. Eu acho que com o tempo eu fui ficando muito mais maduro em saber escolher minhas lutas, saber escolher exatamente o que eu quero aprender, sabe?
Exato.
Tipo, eu vi isso acontecer em dois momentos, tá? Um, foi ali na hype. Pra quem talvez venha do... Conhece o Staff Plus, não pelo Data Hacks, eu sou bem da área de... Tava na área de dados, né? E ali pros idos de 2014, 15, teve o boom, um dos booms, assim, que foi o do Big Data, né? Foi surgindo, assim, todo mundo Big Data. Já falei a história aqui da chefe de marketing que chegou na sala falando que a gente precisava ter esse tal de Big Data aí, porque parece que é o futuro. Então, ali, eu já vi um pouquinho dessa questão, dessa ansiedade. De, tipo assim, eu tenho que aprender o que é Big Data. E eu fiquei mais perdido e não aprendi nada nesse processo todo. E quando eu vejo, tipo assim, a minha evolução ao longo dos anos, e eu vejo, por exemplo, o que tá acontecendo na Variá, eu já me vejo muito mais blindado sobre isso, sabe? Tipo assim, cara, o que, que realmente disso aqui eu tenho que aproveitar e aprender? Eu não tenho que aprender tudo. Eu gosto dessa filosofia do Marlison aí de, cara, você é simplesmente ignorante em algumas coisas, tá tudo bem com isso mesmo. E eu fui tentando deixar isso cada vez mais, e fui tentando evitar que isso consumisse a minha vida.
Exato.
Cara, ao longo do tempo, sabe? Eu gosto muito de aprender, eu sou curioso por natureza, eu adoro aprender coisas novas. Vocês vão ver livros aqui na minha casa que são de diferentes temas, diferentes tecnologias. Mas uma coisa que eu aprendi assim com o passar do tempo é, cara, aprendizado é só uma parte da minha vida e não toda ela, sabe? Então tem que dividir. Acho que à medida que você vai ficando velho, você vai tendo essas percepções aí, né? Tipo, vai tendo uma maturidade um pouco maior, né?
Eu acho que puxa um pouco da própria motivação do... Tá, por que você tá aprendendo? O que é que você quer aprender e o porquê?
Uhum.
Todo mundo deveria conseguir responder essa pergunta muito fácil, embora ela não seja tão clara, dependendo do momento de vida que você tá. Hoje, pra mim, é muito mais uma questão ou pessoal ou profissional. É por isso que eu quero aprender. Ou
uhum.
Pra melhorar, me melhorar como um profissional e, enfim, ter uma promoção, entregar mais impacto, aprender uma coisa nova que vai me dar mais habilidade ou opções diferentes do que eu tenho hoje como profissional. Ou algo pessoal que eu sempre tive curiosidade e eu gosto daquilo e eu quero dedicar um tempo para aprender aquilo. Então, qualquer coisa que eu vou estudar, ela tá nessas duas caixinhas mesmo de motivação que eu tenho. Uma é dinheiro.
Importante, importante.
E a outra é uma realização pessoal que é uma realização pessoal que é muito difícil de explicar, né? Justamente por isso que é pessoal.
Oh, e tem nada mal em aprender coisas pra ganhar dinheiro, né? Mas a gente tem que parar com essa...
Por favor.
Essa mítica de, não, você tem que aprender pelo prazer do aprendizado. Não, meu irmão, eu quero ficar rico.
Eu também, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro, pô.
Como a gente já falou anteriormente, a gente quer ver todo mundo com setup de 10 mil reais, entendeu? Keyboard mecânico, é isso que a gente quer ver, todo mundo bem remunerado, né? Mas eu acho que eu queria jogar uma coisa aqui pra vocês, que é uma coisa que a gente já discutiu em outros episódios também, a gente tava brincando aqui anteriormente, que é uma motivação, digamos assim, externa, e que é pouco falada ainda nesse, quando a gente fala de carreiras de staff e tudo mais, porque que não existe o alpinista teórico. E aí eu quero jogar aqui pra vocês aqui o meu raciocínio e eu queria a opinião de vocês, que é o seguinte, toda vez que a gente vê uma literatura de staff, quando a gente vê discussões sobre carreiras de staff e tudo mais, você vê os arquétipos, você vê, permanece na sala, é tudo sobre pessoas, etc, etc. Mas no final do dia, quem trabalha na área de desenvolvimento, por exemplo, a gente que trabalha em dados e tudo mais, a gente precisa ter uma proficiência técnica para entregar aquilo que a gente precisa entregar. Então não tem como a gente, que eu brinco de alpinista teórico, mas não tem coisas que você tem que ter um determinado grau de profundidade e proficiência naquilo E para isso você precisa aprender, né? E eu queria saber de vocês, assim, como, de uma certa maneira, como que vocês lidam com essa pressão externa de, ok, você tem o seu papel de staff ali, você tem o seu meta-trabalho ali, reuniões, etc., mentoria e tudo mais, que a gente já falou aqui nos outros episódios, mas alinhar com essa parte prática que a gente precisa fazer necessariamente no nosso trabalho diário. Eu queria começar primeiro pelo Paulo, então.
Não é legal isso, porque você conta... entra numa posição de staff, você muitas vezes precisa desenvolver uma habilidade mais de skills, soft skills ali, né? Tipo comunicação, delegação, negociação, priorização e tudo mais. E eu, assim, um foco de aprendizado que eu sempre gostei de ter, cara, a aplicação prática no problema que tá tendo na organização, sabe? Tipo assim, às vezes eu olho pro time que a gente tem, identifico um gap que pode ter técnico daquele time, que tem, pode ser suprido por um conhecimento que às vezes tá linkado com o interesse meu. Então, por exemplo, tá surgindo um problema de, não sei, de fraude, e não tem ninguém no time que é uma referência em detecção de fraude, por exemplo. Eu uso aquilo ali como uma alavanca de aprendizado pra mim, pra poder aplicar praticamente num problema de negócio que pra mim, isso aí, e aí a gente vai entrar um pouquinho na questão de como que a gente gosta de aprender. Uma forma que eu gosto muito de aprender é aplicando de forma bem prática o conhecimento que eu tenho. Eu não sou aquele cara que, assim, eu gosto de ter conhecimento teórico, gostar de entender como funciona debaixo dos panos, mas eu percebi que ao longo dos anos o conhecimento que fica na minha cabeça é aquele que eu coloco de forma prática e exercito, sabe, pratico o conhecimento e tudo mais. Então, a abordagem que eu gosto de ter, assim, sabe, Flávio, de, vamos botar assim, essa pressão externa, é tentar linkar um problema que, por exemplo, tem na organização, que vai ser bom, de uma habilidade que vai ser bom de desenvolver na organização, junto com a habilidade que eu quero desenvolver, ver isso pro meu perfil, sabe?
Ô, Márcio, assim, para você, na mesma linha, como que você alinha esses aspectos de staff que a gente sempre discute, que tem essa literatura e esse aspecto de proficiência e execução técnica, né? E de como que você faz para aliar esse tipo de motivação, digamos assim, né?
Toda a minha visão mais de staff, ela sempre puxa sempre um pouco mais pro domínio técnico daquilo, né? Da entrega, se a referência técnica sobre um processo, uma tecnologia, enfim. Eu sempre gosto de ver muito mais desse ponto de vista. E engraçado que a maioria dos desafios que eu consigo lembrar da minha carreira, quando ele começou, eu tinha uma total incerteza sobre o processo. É tipo, cara, eu não sei como resolver isso. E isso faz parte do problema, e isso faz parte as pessoas confiarem em mim que eu vou conseguir descobrir.
Uhum.
E primeiro, você precisa confiar em você mesmo. Sacou? Então, tipo, geralmente eu nunca começava sabendo a solução sobre algo que tinha que fazer. Eu não sei o problema do dia a dia, né? É a coisa mais comum.
Uhum.
Mas aqueles projetos e resoluções que geralmente a gente vai ser lembrado e que a gente consegue entregar mais valor, pelo menos pra mim, sempre começaram com incerteza muito grande, embora o primeiro ponto era sempre tentar reduzir essa incerteza ao máximo, seja com a POC, seja com tentando buscar conhecimento fora ali da squad ou do time, com referências externas. Então, eu sempre tentei manter comunicação muito aberta com outros times na própria empresa ou com pessoas de outras empresas para poder chegar e, cara, tô com esse problema, me dá um direcionamento que eu só preciso de uma direção, o resto eu me viro. Então, isso sempre funcionou muito bem para mim, de, trabalhar em problemas que eu realmente não sei muito claro a solução, embora eu sempre soube buscar ela, né, tipo, como é que a gente pesquisa, onde é que tá as fontes disso, onde é que eu busco conhecimento, lembrando aí do E.T. Bilu, onde é que eu busco conhecimento sobre esse tema e sempre tentando responder, cara, primeiro, isso é viável da forma como a gente quer? Ou seja, tentar reduzir de fato a incerteza no começo do projeto, no começo daquela tese. Sempre foi uma missão logo de cara, assim, né? Então, assim, é sempre esse passo que eu tento executar nas tarefas que tem alta incerteza. E aí, dependendo do nível, é de fato uma incerteza da própria viabilidade daquela ideia ou daquele processo. E a gente tá bem ali na fronteira, né? Dependendo do seu time, da senioridade do seu time. Realmente é algo que ou vai ser inviável ou é bastante difícil ou não tem uma resposta muito clara. A gente vai precisar experimentar, testar, fazer experimento para tentar responder essas perguntas o mais rápido possível.
E você, Flávio, você tem uma visão diferente? Ou é...
parecido assim.
Cara, eu tenho uma visão parecida com vocês. Eu tenho uma visão pessoal que eu acho que a gente vende a nossa obsolescência muito barata, assim. Eu acho que... essa é uma crítica que eu tenho com toda essa literatura de staff que a gente tem hoje. Eu tenho um problema muito grande com toda a literatura de engineer management e staff, que daria um episódio inteiro. Mas acho que a gente fala muito do aspecto de pessoas, assim, e eu vejo, acho que no prisma de, sei lá, pessoas, tecnologia e processo, entendeu? Acho que é uma tríade. E geralmente ninguém ensina a gente como aprender ou como manter habilidade técnica, sabe? Proficiência, fluidez, sabe? É, aptidão técnica, que é uma coisa muito importante que no final do dia, você como staff, você tem que saber executar, entendeu? Dentro de um determinado nível de profundidade, não mínimo ali, mas pelo menos intermediário avançado, entendeu? E quando a gente foca muito nessa questão de pessoas, e obviamente pessoas é importante, ninguém... Aqui nós todos somos pessoas dentro aí de um desvio padrão, digamos assim, né? Mas acho que a gente foca muito em alguns aspectos, que essa é a crítica que eu tenho grande parte da literatura, e a gente acaba vendendo a nossa obsolescência, sabe? A gente começa a ficar complacente, para de aprender, para de praticar, entendeu? Dois, três anos, você tá que nem um monte de, sei lá, de staff na Google, no Twitter, por exemplo, que rodaram aí nesses layoffs aí, porque tava fazendo, estrategizando, por exemplo, assim, sabe?
Porque não tinha MR, porque não tinha código comitado.
Por causa disso. Exato, entendeu?
Exatamente.
Então, é a forma que eu vejo, assim, acho que isso pode servir de uma motivação pra alguém, entendeu? Do tipo, cara, eu gosto do meu ofício, eu gosto da prática, eu gosto de praticar, eu tenho que ter essa proficiência como staff, então essa é uma motivação intrínseca que eu posso ter pra não ser obsoleto de uma forma que, se o barco virar, eu não vou estar ali naufragando, entendeu?
Exatamente,
acho que no final do dia a gente pode falar de pessoas, etc, etc, sabe, essa abordagem super ursinhos carinhosos que todo mundo vende hoje, mas no final do dia a tua habilidade técnica vai ser o teu seguro de vida, o teu bot ali, o teu bot inflável, o teu aboy ali pra você segurar, no caso, um layoff ali que vai virar o navio, entendeu?
Cara, isso, sem querer delongar muito na pergunta, mas isso foi um ponto meio de carreira, assim, eu acho que pega aí 2 anos atrás, em que eu tomei uma decisão um pouco mais ativa sobre qual caminho eu queria seguir. Eu tava simplesmente indo muito mais pra área de gestão e tudo mais, sendo muito mais manager do que IC, né? Então, gastando praticamente minha semana inteira em reuniões, em definições e muito menos em código e tudo. E quando isso começou a tomar uma proporção de que eu não tava mais feliz, no sentido de eu chegava no final da semana e eu olhava, cara, eu não sentei um momento para escrever uma linha de código, eu gosto bastante. Eu achava que minhas reuniões não eram trabalho, né? A percepção é que, tipo, eu não tava entregando nenhum tipo de valor. Sabe, tipo, eu sou só uma marionete aqui nesse processo e tá todo mundo fazendo as coisas e eu só, sei lá, apontando pras direções. Mas foi uma percepção minha sobre o próprio fluxo de trabalho que eu tava tendo e tudo mais. E aí eu tomei uma decisão mais ativa de, cara, eu vou pisar o pé no freio primeiro porque eu tenho medo de ficar obsoleto. No sentido de, cara, será que eu consigo levantar de novo um cluster? Será que eu consigo montar uma arquitetura só eu, sem precisar do meu time mais técnico aqui do lado e tudo? E era o que eu tava gostando de fazer. Então, eu fiz um movimento, realmente, de carreira pra voltar um pouco mais pra essa direção de...
Legal.
De staff mais mão na massa mesmo, de ser um contribuidor individual e menos de carreira de manager e tudo mais. E, particularmente, eu... Pelo menos pessoalmente, eu acredito que eu tomei uma decisão certa, que eu tô bem melhor agora, né? Bem mais satisfeito com o meu flow de trabalho, vamos dizer assim.
Isso que é importante, né, velho? Isso que é importante. Pessoal, entrando aí um pouco mais no tema do episódio, como é que vocês aprendem? Né? Tipo assim, como é que vocês que tática vocês usam? Vocês usam alguma coisa? Vocês vão no modo freestyle mesmo, assim, de não tem nada estruturado?
Comprar curso do Udemy.
Nossa, isso aí... A Steam dos cursos, né, velho?
Exatamente.
Tá igual meu catálogo da Steam, só tem lá curso que eu não comecei. Mas aí, acho que ele pode estressar um pouquinho esse tema aqui, né? Tipo, dar dica de... Como que a gente aprende, como é que a gente faz, enfim, pra gente fazer um bom exercício aqui, o que é que vocês acham?
Cara, no meu caso, pra mim é muito simples, eu sou uma pessoa que eu preciso de um aprendizado mais estruturado, então tudo que é curso estruturado, pra mim, seria o passo... O primeiro passo, digamos assim, né? Pra, pra começar a aprender alguma coisa, né? De ter pelo menos um currículo mínimo ali e tentar abranger aquilo. E é que nesse salário, assim, é R$19,90 ali na Udemy ali, compra o cursinho, senta na cadeira, começa a fazer ali. E uma coisa que eu acho que é contra-intuitiva, que pelo menos eu não sei se escrevi isso até um tempo atrás, mas essa é uma coisa que eu venho fazendo, que eu sempre tento pensar num estudo pra aprender alguma coisa, uma estrutura de uma certificação, entendeu? Obviamente, às vezes eu tento fazer uma certificação, alguma coisa assim, mas eu vejo a certificação como o primeiro passo pra conseguir aprender alguma coisa, entendeu? Porque eu sei de um currículo mínimo e ter ali o nível mínimo de proficiência que eu preciso fazer pra executar algo como uma pessoa júnior, por exemplo, sabe? Então, é essa forma que eu consigo aprender melhor. Não sei vocês, ou vocês acham, assim.
Cara, eu sou levemente diferente, eu sou muito orientado, na verdade, a projeto, ideação do que
sim,
eu...
Sim.
Sabe, eu começo de onde eu quero chegar e aí eu vou indo pra trás. Ou seja, eu quero definir o problema e o que eu quero resolver.
Uhum.
Então, pensa a nível de projeto, onde eu... O projeto pronto, o que eu quero entregar, né? E aí eu vou voltando e penso, tá, mas pra chegar aí, o que é que eu preciso aprender pra, enfim, chegar no resultado final? E aí eu vou voltando até ter esse conteúdo um pouco mais básico.
Uhum.
E aí isso gera alguns problemas que praticamente eu faço vários cursos sobre o mesmo tema pra pegar conceitos diferentes. Então eu nunca fecho uma grade de um curso completo, entendeu? Porque eu faço esse cherry pick de conceitos, porque eu, cara, preciso aplicar isso aqui, naquele outro curso tá melhor explicado. Aí eu vou e pego aquele outro curso e faço só aquela parte. Aí eu vou migrando, sacou? Então, assim, bem diferente do que o Flávio falou, que ele gosta de uma coisa mais estruturada, eu não. Eu vou muito de cherry pick. E aí é realmente cursos. E aí, dependendo muito da coisa, eu vou um pouco mais para a área acadêmica, pega paper. Enfim, uma coisa mais estruturada nesse sentido mesmo de conteúdo.
Isso é legal.
Mas, cara, esse é meu pensamento. Eu vou sempre a nível de projeto, do que eu quero no final, e vou voltando, tentando fazer esse cherry pick de conhecimentos em diferentes fontes. Enfim.
E você, Paulo, pra você, qual que é a abordagem geralmente que você começa pra conseguir aprender alguma coisa?
Cara, eu tava refletindo isso quando a gente tava montando a pauta desse episódio, né? De como que algumas. Quais foram as características de cursos, livros, coisas, conteúdos que eu gostei de consumir, que me fizeram completar aquele curso, aquele recurso, sabe? O que, que me fez terminar o livro, terminar o curso, terminar o paper e coisas do tipo assim? Então, eu tava fazendo essa reflexão, e eu gosto muito dessa abordagem do Marcio também, que é. Tem até um nome pra isso, né? Que é Project-Based Learning, né? Que é o aprendizado orientado a projeto. Eu gosto demais disso aí, Marcos, que é de novo aquele papo que eu falei. Eu gosto dessa abordagem prática, de pegar o conhecimento e aplicar ele. Isso, eu já percebi que isso fixa muito na minha cabeça. Outra coisa que eu gosto muito é um aprendizado bottom-up, ao invés de top-down. Que é o quê? É o que a galera do Fast AI faz, que eu acho muito incrível.
Cara, que é
pra quem não
bom.
Sabe, o Fast AI é um curso de Deep Learning, da área de Machine Learning, que ele faz o quê? Cara, a primeira aula ele fala assim, olha só, você vai rodar esse código aqui e ele vai funcionar até o fim. Agora, você vai, esse código aqui, esse notebook, ele vai ser para gerar um classificador de gato. Tu vai rodar ele. A nossa aula é isso hoje. E depois, o que ele faz? Ele vai passo a passo desse código, ensinando o que cada coisa faz. Esse, pra mim, é um dos aprendizados, uma forma de aprendizado foda, velho, que eu acho assim, que me ajudou muito a fixar o conhecimento, sabe? E eu gosto muito quando tem isso. E uma coisa que eu percebi também, rapaziada, sabe o que é? Eu percebi que eu tenho uma alta taxa de completude nos cursos que eu faço quando eu pago por eles.
Ah, eu concordo.
Então, por exemplo, quando eu gasto uma grana forte no curso, eu sou muito mais suscetível a completar ele. Vou dar um exemplo, Coursera.
De raiva. Né? Você tem que completar de raiva, você pagou aquele negócio,
né? Termina na base do ódio, tá ligado? Coursera, eu só terminei o curso do Coursera que eu paguei. Só que se não esqueço, velho, eu não vou seguir, tá ligado?
Sim.
Não, eu tenho, assim, o que eu acho que uma das coisas que eu aprendi, pelo menos na época do mestrado, que eu comecei, eu tive que dar aula durante monitoria, que isso que vocês colocaram é um aspecto que acho que não existe mais hoje, ninguém discute, chamado de andragogia, né? Que é o ensino de adulto. Que,
sim, ensino de adulto.
Basicamente, pra quem não sabe, só colocando aqui um parênteses pra nossa audiência aqui, é uma forma de aprendizado mais específica como os adultos aprendem, né? Então, tem vários outros aspectos que eu não vou lembrar de cabeça, mas é, por exemplo, a necessidade de aprender, é, por exemplo, a fundação daquele aprendizado, a motivação para aquilo, o propósito, é, de como que é que, e a orientação para aquilo, né? É, que é uma coisa que eu acho interessante. É, eu particularmente fiz muito essa abordagem assim, de andragógica, só que uma coisa que eu comecei a perceber na minha experiência é que quando eu fazia uma coisa um pouco menos estruturada, digamos assim, eu até conseguia atingir meu objetivo, só que num segundo momento que eu queria, quando eu queria refinar um pouco mais parte das minhas habilidades, ou tentar fazer uma coisa diferente, me faltava um repertório porque eu não tinha feito uma coisa um pouco mais estruturada. Mas isso obviamente vai de pessoa para pessoa, né?
É, isso é bem importante ressaltar que a forma que melhor você aprende é uma coisa bem pessoal.
Exatamente.
Não tem essa regrinha de que, cara, funciona para mim, vai funcionar para todo mundo. Isso, na verdade, é uma das primeiras coisas que eu sugeriria para você que quer se engajar mais com aprendizado e tudo, é, cara, tenta identificar a forma como você aprende melhor. É, se é, cara, escutando, assistindo uma videoaula, se é aplicando, pega um projeto e tudo, testa várias formas, se é pegando um conteúdo realmente mais bem didático mesmo e tudo, porque isso muda de pessoa para pessoa, e quando você descobre a forma que funciona para você, você vai ver a velocidade como você vai começar realmente a aprender esses novos conceitos e tudo mais.
Exatamente.
Tanto dos fluxos que eu aplico e gosto, embora faz tempo que eu fiz isso, mas beleza, todo esse conhecimento um pouco não estruturado, tá, eu já consigo aplicar e tudo, mas eu sempre gosto de, sei lá, no final de... Eu quero aprender a colocar um modelo de machine learning usando uma ferramenta específica. Ah, eu quero aprender a usar SageMaker. Eu pego esses cursos, cherry pick, não sei o que, faço e funcionou. Cara, o momento que eu consolido isso é quando eu escrevo sobre.
Excelente, véi. Excelente.
Então, por exemplo, muito dos posts que eu fiz, a galera acha que eu domino aquele conteúdo pra caralho. Não. É, eu fiz como uma das etapas do aprendizado sobre aquele conceito, sobre aquela ferramenta.
Perfeito, mano.
Porque no momento que você estrutura, né, num texto, e aí texto precisa ser estruturado, é que você, que pelo menos pra mim, eu começo realmente a fixar aqueles conhecimentos na minha cabeça e tudo mais. Então, escrever sobre o tema de uma forma estruturada, por mais que você ache que saiba, mas a escrita ela é diferente, pelo menos me ajuda bastante nessa última etapa, né? Tem outras etapas que geralmente é ensinar e tudo, mas nem sempre você tem chance de ensinar.
Acaba sendo ensinando também, né? Você escrevendo um artigo acaba sendo uma forma de ensino também, né?
Essa apresentação de evento e tudo, cara, sempre quando, tipo, ah, eu quero apresentar em tal evento, qual tema eu vou botar? Todas as vezes eu coloco um tema que eu não sei muito, ou eu quero aprender alguma coisa sobre aquele tema, porque vai me forçar realmente a dedicar um tempo pra montar aquela apresentação. Geralmente eu me arrependo, né, porque dá mais trabalho, mas enfim, gera bons conhecimentos.
É, não, isso que você falou é mais ou menos o que até coloquei, vou colocar também nas notas depois do episódio, que é semelhante na parte da pirâmide de aprendizado, né, que você aprende em relação à retenção cognitiva, né, que é 5% uma aula, 10% você lê, e aí até, por exemplo, quando você chega em 75% fazer na prática e 90% se você ensina alguém, que é uma abordagem um pouco mais ativa, né, e que tem o aspecto prático mesmo, você vai colocar a sua mão pra fazer uma coisa, né.
Mano, eu fico impressionado com o conhecimento do Flávio, velho. Os caras puxam umas referências.
Eu também fico.
Que eu nunca tinha ouvido falar na vida, velho. Isso aqui é genial, cara. Pirâmide do aprendizado. Não, vocês têm que ir agora no post do Medium ver esse...
Vamos botar lá.
Isso aqui, cara, é totalmente... Faz tudo sentido, velho.
É
isso
muito
daqui.
Bom, né?
Genial. Muito bom mesmo, Flávio. E aí, cara, eu não sei vocês, mas assim, eu também, esse ponto que o Márcio falou, de saber qual conteúdo funciona pra você, é um exercício que eu faço direto, e eu tento não forçar em mim um conteúdo que, cara, eu não consigo.
Isso.
Então, por exemplo, um tipo de conteúdo que não funciona comigo, audiolivro. Não dá, velho, eu gosto muito de podcast, eu gosto muito de assistir vídeo, assim, background, assim, mas audiolivro, esquece, cara, eu tenho a atenção de uma borboleta, tá ligado? Não consigo, cara.
Cara, eu também.
Agora, para outros meios de... Para outras formas de aprendizado, eu fui tentando modificar um pouco. Por exemplo, paper. Se eu vou ler um paper, cara, a primeira coisa que eu vou ler é o abstract. Se o abstract não me interessa, eu já jogo fora, esquece. Fora que se o paper não existe no Sci-Hub, eu nem considero que ele existe, tá ligado?
Ah, exatamente.
Nem existe. Tipo, livro, o que, que eu faço com livro? Livro, hoje, esse ano eu voltei a aplicar mais técnicas de leitura que eu fui desenvolvendo assim, que eu tô lendo tipo em 6, 7 livros por mês, assim, desde janeiro, sabe?
Cara,
e eu fui aprendendo, cara, usando técnicas desde... Cara, a gente tem que parar de ler livro ruim.
Cara, isso é libertador. Pode falar, Paulo.
É libertador, velho. Se você não tá gostando do livro, é pra que você tá lendo esse livro? Tipo, se você tá vendo uma série no Netflix e não gosta da série, você vai ver a série até o final, você não vê, velho. Você pula pra próxima.
Isso é uma das coisas que eu aprendi um tempo atrás e é libertador. Você, jovem, que tá se segurando por alguma pressão social, se liberte disso.
Exatamente.
Eu lembro do dia quando essa ideia implantada na minha cabeça. Eu não lembro do filme, eu tava assistindo um filme no cinema. Side Quest aqui, né? Side Quest. Tava assistindo um filme no cinema, o cara levantou e foi embora. Tipo, obviamente ele tava assistindo sozinho, ele simplesmente levantou e foi embora. E aí eu pensei, caraca, o cara não vai saber o final do filme. Aí eu falei, cara, eu posso simplesmente desistir do filme se ele for ruim. Nada me impede. Porque, porque o filme é ali 2 horas. Aí você vai gastar as 2 horas mesmo num filme ruim? Você pode simplesmente desistir. E a primeira vez que você faz isso, você se sente muito culpado.
Sim.
Mas depois você tá salvando seu tempo. E aí eu comecei a aplicar em livro também, que eu me sentia muito culpado quando eu desistia de um livro, sabe? Eu sempre achava que a culpa era minha, que eu não tava sabendo aproveitar.
Sim, sim.
E aí eu pensava, poxa, eu não vou conseguir ler todos os livros que eu quero durante minha vida, né? Então, eu pelo menos preciso escolher bem os que eu quero terminar.
Exatamente.
Então, cara, se eu não tô gostando do livro, eu abandono sem culpa mais nenhuma, tranquilamente.
Não, isso faz total sentido, até pra esse tema que a gente tá falando aqui de aprendizado, né? Que, inclusive, eu tava lendo isso sobre no livro que eu comprei ano passado. Tô que nem o Paulo também, tô comprando um livro. Aí, se eu compro o livro, eu começo a ler ele. Que é um livro chamado Quit, né? Que é um negócio pra você... Como você se liberta não sentindo culpa quando você sai do emprego, quando você abandona alguma coisa, né?
Olha!
Ótimo!
Tem um livro sobre isso também, é um livro muito, muito interessante também. E se a gente for parar pra pensar, o que a gente tem de recurso limitado é o nosso tempo, é a nossa atenção. E não faz sentido nenhum. Imagina uma carreira de que você tá, sei lá, você tá nos seus 20, 30 anos, você tem mais 20, 40 anos de sanidade mental como desenvolvedor, você vai perder parte desse tempo orientado em a sua atenção em coisa que não faz sentido.
Exato.
Isso não faz sentido nenhum, assim, não tem retorno nenhum insistir em algo que não faz sentido. E às vezes é melhor mesmo abandonar um determinado aprendizado, voltar depois um determinado momento e por aí vai, né? Eu queria puxar aqui pra vocês aqui ainda nesse sentido, de como que vocês equilibram, por exemplo, um aprendizado um pouco mais tático, digamos assim, do dia a dia, ou de alguma coisa que tá chegando, por exemplo, no projeto, e algo que pode ser um pouco mais estratégico, mais de longo prazo, em termos de carreira e tudo mais. Como que vocês fazem esse balanço, por exemplo, desses dois universos, digamos assim, de um mais de médio prazo e outro um pouco mais de longo prazo? Eu quero começar aqui pelo Marson, por exemplo.
Cara, eu nunca pensei ativamente sobre isso. Isso é engraçado, embora...
Faz sentido, né? Mas realmente não é uma parada que a gente não pensa, né?
Embora faça sentido, né? Mas assim, eu sou um cara muito orientado à minha agenda, né? Justamente porque senão eu acabo procrastinando muito. Então, assim, minha agenda tem coisas como momento da leitura.
É isso aí, velho.
Momento de tomar um café. Tá lá, tá bloqueado na minha agenda. Tem lá, saca, sei lá, meia horinha que é o momento que eu vou parar.
É isso aí, cara.
Pra ler o que eu tiver que ler. E aí, não tem mais, mas geralmente eu coloco momento de fazer um curso. Então, tenho separado ali uma horinha, justamente, que eu vou dedicar pra continuar um curso, fazer um curso ativamente. Então, assim, tem vários bloquinhos na minha agenda semanal. E aí, não é porque eu sou uma pessoa organizada, é porque foi a melhor forma que eu encontrei de ter consistência. E, cara, é preciso ter consistência / persistência pra aprendizado. Pra qualquer atividade, né, que você quer, que a melhora ela vem no longo prazo, né, não no curto prazo. E foi a forma que eu encontrei pra ter essa consistência nas coisas. E aí, sobre conhecimento de longo prazo, né, que vai trazer um benefício de longo prazo, geralmente carreira e tudo mais, eu sempre tive na academia, de certa forma, né? Então, sempre eu tô tentando finalizar o meu doutorado. Se Deus quiser, eu termino esse final desse ano. Então, assim, eu sempre gostei de estar na academia por uma questão muito de longo prazo e pessoal. Não é porque eu quero ter o papel de ter o certificado no final, ter o doutorado em si, mas o conhecimento que eu tenho ali, tudo que eu ganho estando na universidade e tudo, eu sempre imaginei como algo de fato longo prazo que iria me abrir portas no futuro profissional, embora nunca fosse claro, né? Tá, quanto aumentou meu salário por eu ser doutorando? Cara, eu não sei. Não é um cálculo fácil de ter. Mas eu sempre tive essa track de, cara, eu preciso ter um conhecimento mais de longo prazo, que eu vou dedicando aqui tantos por cento do meu dia pra isso. E as outras coisas é mais de curto prazo. Ou seja, cara, o que é que eu preciso resolver essa semana no trabalho? O que é que eu quero aprender essa semana? Que eu preciso dedicar um tempo pra estudar? Porque eu sei que esse projeto vai precisar daqui pra frente, entendeu? E aí, beleza. Aí é algo que tá mapeado já, de que eu já sei onde eu vou aplicar, e aí eu encaixo nesses slots de aprendizado. Então, o que é que eu tô aprendendo agora no slot é provavelmente algo que eu vou aplicar no curto prazo, ou porque eu tenho muita curiosidade e quero aprender sobre. Então eu sempre tentei encaixar isso nesses slots, e algo de longo prazo, eu nunca pensei sobre, mas eu sempre tive algo rolando de longo prazo. Eu nunca parei, eu nunca tive num momento da minha vida que eu não tava estudando em algum nível de graduação, pós. Eu sempre tive fazendo alguma coisa, sacou?
Uhum.
Engraçado isso.
Pode crer.
Ô Paulo, e você? Como que você faz esse equilíbrio entre o tático e o estratégico em relação à estratégia de aprendizado?
Essa é uma reflexão bem legal de se fazer, né, cara? De pensar sobre essa ótica, o aprendizado. Eu, particularmente, assim, vamos botar assim, eu dividiria meu aprendizado entre coisas que eu quero aprender pra minha carreira, tipo assim, curto prazo, algo mais no longo prazo, e uma coisa que eu quero aprender simplesmente pela vida, sabe? Tipo assim, na minha vida eu quero saber mais sobre aquele assunto. Voltando até na dica de livro, que eu gosto, eu geralmente leio 3 livros ao mesmo tempo. Que é outra dica que eu dou, cara, não leia um livro de cada vez.
Cara, isso é uma ótima dica. Nunca leia um livro só.
Não lê, velho.
Tipo, nunca assim, fique focado só em um livro.
Exatamente. Eu volto na questão da série Netflix. Você só vê uma série? Tipo assim, você só tem que ver aquela série até o final pra seguir a próxima? Sabe qual é? Tipo...
A série eu acho que eu gosto de focar em uma série só, porque eu gosto de discutir muito. mas eu concordo. Cara, um livro só, não vai... Leia mais de um livro ao mesmo tempo, porque às vezes você cansa, entendeu?
Exato. É exatamente isso. Como é que eu mantenho eu gostar de ler? Eu pego um livro técnico. Eu finalizei recentemente o livro The Effective Manager. Livrão, um livro top, assim. Eu gosto de ler um livro, tipo assim, pra aprendizado da vida, que é tipo assim, eu tô lendo um chamado Armas, Germes e Aço, que é muito bom, um livro de antropologia que é fenomenal. Se você gosta de Sapiens aí, você tem que ler esse livro, que é o predecessor desse livro. É muito bom, cara. E eu gosto de ler um livro que eu chamo de livro divertido. É um livro que eu quero ler porque ele é prazeroso ler. Tipo, eu gosto muito de ficção fantástica, ficção científica. Tipo, eu terminei de ler Nárnia agora. Então, tipo, eu gosto de fazer esse mix, sabe? Mas quando eu volto pra essa questão do aprendizado tático e longo prazo, ô Flávio, uma forma que eu acho que eu vejo isso acontecendo na minha vida é um aprendizado que eu gosto, que é chama aprendizado em T, né? Ou profissional em T. Que a gente já viu mencionar, já deve ter visto mencionar em alguns canais de aprendizado. O pessoal da Alura gosta muito desse termo, Paulo Silveira, por exemplo. Que é o quê? O que é o aprendizado em T, né? Você imagina um T maiúsculo. Né? A perna do T é a sua camada de profundidade num determinado assunto. Então, por exemplo, a minha área é IA Data Science. Então eu começo a desenvolver as habilidades, pensando nesse ponto tático, mais prático, eu tento me aprofundar naquela área que eu já sou expert, por assim dizer. Então eu quero me aprofundar no aprendizado de dados em IA, em Machine Learning e tudo mais. Eu vou me desenvolver usando aquela abordagem que eu falei no começo, tentando atrelar um problema de negócio, atrelar uma aplicação prática e tudo mais. Nesse aprendizado em T, a parte de cima do T, né, a barra horizontal do T, são as áreas relacionadas de uma habilidade que você pode desenvolver, que pode ser aproveitada em outra área também. Por exemplo, qual a habilidade que um cientista de dados, de Machine Learning, pode ter que é aplicada em outras áreas? Cara, gerenciamento de produto, product management. Você desenvolver a habilidade de product manager como cientista de dados vai te transformar num profissional melhor de ciência de dados, porque você tem uma visão de produto, ou a habilidade de um PM. E ao mesmo tempo, você desenvolve habilidades até para uma outra profissão. Tipo assim, cara, se eu quiser ser PM,
amanhã, a curva de aprendizado, a curva para entrar nesse mercado vai ser menor, porque eu já desenvolvi habilidades que também são usadas para aquela área. Então, uma coisa que eu gosto de usar, assim, pensando de longo prazo, é essa abordagem assim, de profissional em T, sabe? Usa ali, aprofundando na minha área de conhecimento principal, ao mesmo tempo que eu desenvolvo habilidades que são úteis para minha área, mas também são úteis para outras áreas de profissão, outras áreas de desenvolvimento, tecnologia e por aí vai, sabe?
Ah, não, isso faz sentido. Eu vejo... Eu acho que se a gente, obviamente eu nunca li nenhum estudo cognitivo sobre isso, eu tô falando aqui mais como curioso mesmo, mas acho que faz total sentido essa teoria do profissional em T, porque a gente tem, porque eu, pelo menos a forma que eu vejo o conhecimento, eu vejo mais como se fosse uma espécie de juros compostos, digamos assim, no qual
total.
Cada camada extra de conhecimento que você coloca,
sim,
é, dentro do arcabouço que você já tem, fica, não vou falar que fica mais fácil, mas a estrutura de você adquirir aquele conhecimento fica muito mais palatável, você já sabe como adquirir aquele conhecimento, mas o ponto de que essa transitividade entre disciplinas, ela fica muito mais simples, que é, um cara que, por exemplo, que é um desenvolvedor Python, ele consegue, ele vai ter menos dificuldade de fazer uma transição, por exemplo, para Java do que alguém que está tentando aprender Java pela primeira vez, por exemplo.
Sim, sim.
E aí, obviamente, ao longo do tempo, isso vai criando um juros compostos ali que só vai facilitando a sua capacidade de aquisição, né?
Exato. E tá aí a visão de longo prazo, né? E tá aí a visão de longo prazo, que é justamente, cara, o aprendizado que eu vou acumulando ao longo dos anos vai me tornando um profissional cada vez mais completo, né? Nesse sentido. Pessoal, vocês têm quais outras dicas e assim, quais formas de conteúdo vocês gostam de consumir, assim? A gente falou um pouco aqui, né, de livros, falou de...
Cara, eu acho que um bom top a gente falar é da própria forma do conteúdo que a gente consome. Por que meio vocês aprendem, assim?
Legal, cara, já mencionamos alguns aqui, né, de livros, por exemplo, eu gosto muito de ler. É, blog post, eu gosto pra caramba também. Mas uma forma de conteúdo que eu gosto muito, velho, eu acho que ela não se dá o devido valor de tão poderosa que ela é, são as newsletters, cara.
É, muito
bom. Eu adoro newsletter, cara. Essa ideia de alguém curar um conteúdo pra mim com interesse, de um interesse que eu tenho e poder consumir aquilo é muito bom, cara. Você, numa era que a gente vive, que tem tanto lixo, né, sendo criado de conteúdo, eu não tenho que perder tempo com conteúdo ruim, porque aquele cara, aquela empresa, aquela comunidade que já organizou de algum jeito pra mim ali, faz com que o meu conteúdo seja muito mais, sabe, consistente, de qualidade. Eu gosto muito, não sei se vocês gostam, curtem também newsletter de conforme aprendizado.
Eu gosto bastante de newsletter, eu acho que curadoria, acho que é essencial nessa era que a gente tem esse extintor de
mar de conteúdo.
Extintor de esse mar de conteúdo, digamos assim, né?
Sim. Devia ser uma profissão, velho, sei lá, sabe? Curador de conteúdos. Eu pagaria pra alguém fazer isso pra mim. Conhecer meus conteúdos. Mas é isso, cara. Assim, eu acho que é uma forma que eu gosto muito de newsletter. Mas e vocês aí? Vocês curtem mais o que também? Ô, Márcio, você também gosta de ler pra caramba, né?
Cara, eu consumo muito livro. Então, eu gosto muito de livro técnico. Paper, mas é muito mais por esse vínculo acadêmico e tudo. No aprendizado, eu não vou muito de paper.
Uhum.
É bem comum, na verdade, eu procurar a dissertação, a tese original que fez o paper, que tem um conteúdo, né, mais...
Sério? É mesmo?
É, sério. Porque o paper tá mais consolidado ali, geralmente poucas páginas de conteúdo, é mais denso. Aí eu sempre tento procurar a tese original que é mais expandida, né?
Isso quer aprofundar, né? Realmente.
Exatamente. Mas geralmente é realmente muito mais livros, embora eu goste muito do formato digital de vídeo focado num conteúdo específico. Sabe aqueles vídeos no estilo 2-Minute Paper?
Ah, adoro 2-Minute Paper, cara.
Sensacional.
É muito
cara,
bom.
Cara, eu adoro aquilo. Cara, eu consumia muita videoaula de... Eu acho que o canal era Não Salvo. Eu não lembro que era um canal do YouTube. Ele falava de matemática. Que é, tipo, pega um conceito e ele vai fazendo os exercícios ali no vídeo e tudo. Então, assim, eu aprendia muito consumindo vídeo mesmo, ensinando. Né? E, como eu falei, tentando aplicar nos projetos. Então, eu acho essas as mídias que eu realmente consumo aprendizado.
Você falou um negócio de YouTube, cara, de do 2 Minute Paper. Eu gosto de conteúdo também de vídeos mais curtos, ao invés de ser aquele vídeo de 2 horas. Mas sabe um cara que consegue me prender, cara, que eu acho impressionante? Não sei o que, que é, não sei se, se é a didática dele, se é o carisma dele. É o Yannick Kilcher.
Cara, o Yannick Kilcher é foda, velho.
Cara, ele pega um paper denso pra caramba e fica uma hora falando, e eu fico uma hora ouvindo o cara falando sobre o paper, sabe? Não sei. Qual é a mágica, Marlison? Ô, Flávio.
Cara, o Yannick Kilcher falou. Cara, eu tenho um projeto fracassado que eu já tentei fazer um vídeo similar do Yannick Kilcher tentando ensinar o negócio, e, cara, ficou muito ruim.
Cara, eu adoro ele, cara. Foi até por conta dele que eu tinha alguns alunos que eu dava aula no Mackenzie, que eu fiz mais ou menos semelhante. Eu abri um canalzinho lá no YouTube só pros alunos lá do Mackenzie mesmo. Uhum. E aí depois eu descobri que tinha 300 pessoas lá, não sei como, entendeu? Que é o...
uau, bota esse link aí no post, pô.
Que é o artigos de ML, né? Que eu fico falando durante uma hora sobre algum paper que eu gosto. Pô, então eu falo de MLOps, NLP e tudo mais, entendeu?
Cara, que legal. Eu tentei fazer isso, ficou muito ruim, meu vídeo.
Mas, cara, eu acho que sobre estratégias, né? Ah, o conceito de estratégia, né?
Do grego estratégia.
Já avisei que vai dar merda isso.
Eu sou fã, cara. Uma coisa que virou modinha no Twitter depois da pandemia, esse learning public e tudo mais, 30 dias de Java, esse tipo de coisa. Cara, eu tive um repositório, na verdade eu tenho esse repositório aí no GitHub, chamado Learning Space, que era uma coisa que eu só pegava ali um código e colocava no GitHub de qualquer coisa que eu estivesse aprendendo ali. Então eu comecei, acho que, sei lá, em 2016, 2017, então qualquer coisa que eu queria aprender, eu ia lá e fazia um tutorial pra mim mesmo lá, caso se eu fosse cair em algum outro lugar, eu conseguisse lembrar aquilo e tudo mais. É uma coisa que me ajudou bastante, assim, de testar várias tecnologias, aprender várias coisas. Também aprender em público. Obviamente, hoje em dia não é uma coisa muito bem vista, né? Principalmente agora com o empregador olhando o GitHub, vendo o que você tá fazendo, mas é uma coisa que eu fazia bastante, assim. Então, lá no meu repositório eu tenho Docker, tenho Java, tenho Redis, tenho H2O, MLflow, tem um monte de coisa lá e tá lá, hein?
Eu também, eu fiz muito isso de nessas ideias de projetos pequenos e tudo. Cara, eu tenho muito código no meu GitHub que é projetos bem simples, assim, das antigas, reimplementando a árvore, reimplementando a decision tree em Ruby, sacou? Tipo, do zero. Aí eu pegava e tentava fazer e tudo mais, sem framework. Eu tenho altas funções de ML, assim, sem framework nenhum, só implementando ela do zero na linguagem mesmo. E é mal visto pelos empregadores? Me dê essa informação aí, que disso eu não sabia.
Pô, o cara vai lá, eu já tive uma entrevista uma vez, o cara falou, pô, mas você colocou um monte de código lá, não sei o que, não consigo entender, então. Aí eu falei pra ele, cara, esse é o ponto porque tá escrito Learning Space, é o espaço de aprendizado, entendeu?
Ah, entendi. Muito bom.
Então vamos lá, uma coisa que a gente tá falando hoje sobre aprendizado e tudo mais, acho que o aprendizado é a forma que a gente tem, sei lá, um currículo, uma forma de adquirir esse conhecimento e tudo mais, mas a forma que a gente solidifica essas habilidades vem através de prática. E engenharia de software, desenvolvimento, design, a gente trabalha necessariamente colocando em termos concretos ali abstrações que a gente tem, modelos mentais dentro de bits e bytes ali que vai materializar alguma coisa. E isso significa que a gente tem que ter uma prática, isso é uma profissão de prática, a gente depende da materialização daquilo que a gente está fazendo. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte, é como que vocês utilizam, como que o papel da prática deliberada existe no dia a dia de vocês? E de que forma que isso é feito? Vocês, sei lá, tem um processo para fazer isso? Sei lá, um kata que vocês fazem geralmente? Ou vocês se colocam em situações de exposição ou desconforto de aprendizado para fazer outras coisas? Eu queria entender de vocês como que vocês colocam essa prática deliberada, esse aspecto de refinamento de proficiência no dia a dia de vocês para solidificar e refinar essas habilidades e ter essa proficiência, essa fluidez naquilo que vocês estão fazendo. Eu quero começar primeiro pelo Marlison.
É uma ótima pergunta, porque eu acho que eu falei um pouco disso lá no começo do episódio. Basicamente, eu me coloco em situações de desconforto. E quais são as situações de desconforto? Cara, uma apresentação que você sente que não está preparado o suficiente ou que é um tópico que você não domina completamente. Vai me fazer a dedicar um tempo para chegar naquele resultado que eu já estou me vendo nele. Eu só preciso construir esse caminho, né, para esse resultado. Então é uma situação de desconforto. Ah, me colocar para defender um projeto numa situação específica é uma situação de desconforto. Então eu preciso melhorar uma comunicação para um grupo específico de stakeholders e eu vou precisar fazer isso e eu vou precisar aprender nesse processo. Todo meu aprendizado ele vem de situações de desconforto. Eu sempre gosto de trabalhar com pessoas muito melhores do que eu, que vão me dar aquele sentimento de, cara, eu preciso chegar lá, ou talvez eu tenha feito isso errado, eu preciso que alguém dê uma olhada. Então, processo de feedback loop é extremamente importante e ter um ambiente que isso seja possível. A situação de desconforto, ela não deve vir de fora para dentro, né? Tipo, as outras pessoas botando você em desconforto. Quando eu falo assim, situação de desconforto, é você não estar tão confortável com aquele processo, aquele conteúdo, e aí vai fazer você realmente querer estar, né? E aí, querer aprender, querer se colocar numa posição melhor, muito mais forçado por você do que de forma externa. O que a gente quer da forma externa é o feedback.
Perfeito, cara.
Geralmente um feedback construtivo. Se você está num ambiente que você não pode errar, é um péssimo ambiente para crescimento. Porque, cara, os maiores saltos de carreira, de crescimento profissional que eu tive na minha vida foi errando. Foi errando, foi consertando e tendo esse feedback loop dos profissionais que estavam em volta, né? E ter esse ambiente saudável pro aprendizado, vamos dizer assim. E eu acho que na maioria dos lugares que eu trabalhei, eu sempre tive esse ambiente saudável do aprendizado. E eu acho que é bem por essa linha, assim, que eu fui aprendendo e crescendo na minha carreira, né? Testando, me colocando em posições que eu achava que não estava preparado, e provavelmente não estava, mas eu me preparei nesse processo, e aí que dá o crescimento, e recebendo esse feedback de tipo, cara, você fez, você achava que não estava, você não chegou, vamos dizer, a entregar o seu potencial, então vai lá, volta duas casas e tenta de novo.
Uhum.
E ter a humildade de voltar às duas casas, ouvir o feedback, voltar às duas casas e tá, beleza, próxima oportunidade eu vou tentar de novo, só que eu vou tentar de uma forma diferente, vou me preparar um pouco mais. Então, como você falou, pra mim essa é o que tem funcionado toda vez que eu fiz, me colocou na posição melhor depois do processo. Mas, obviamente, sempre dá medo, sempre é uma situação de desconforto. Nunca deixa de ser, né?
Total.
E pra você, Paulo, como que a prática deliberada, ela entra pra você nessa parte de construção, refinamento e aumento da fluidez na prática do teu ofício que você faz no seu dia a dia?
Cara, eu faço coro com o Marlison, tá? Dessa forma que é... Cara, eu gosto de criar conteúdo. Criação de conteúdo é uma boa forma de você tá praticando conhecimento, sabe? Às vezes você não tem a oportunidade de aplicar de forma prática no momento que você tá precisando, né? Tipo assim, eu queria aplicar esse conhecimento agora aqui num problema, numa coisa que eu tive. Nem sempre isso é possível. Uma saída que eu tento fazer é criação de conteúdo. O que é criação de conteúdo? É igual o Marlison mencionou. É escrever post, é fazer vídeo, é fazer palestra e tudo mais. Eu gosto muito de levar isso pro meu time, esse conhecimento. Assim, eu tenho uma confiança, uma segurança com o meu time, de, por exemplo, poder levar uma coisa que eu tô aprendendo para compartilhar com eles, sabe? Não ter aquele julgamento. E com esse ambiente que o Marlison falou, um ambiente de aprendizado que recebe esse tipo de conteúdo diferente. Então, por exemplo, uma forma que eu gosto, né? O livro, geralmente, quando você lê um livro, algumas vezes é difícil você aplicar o conhecimento de forma prática, assim, né? Às vezes é possível, mas nem sempre é. Quando eu pego um livro de gestão, por exemplo, o Efficiency Manager, eu vou pegar aquilo ali e aplicar no meu trabalho como gestor, por exemplo. Mas uma coisa que eu faço também, por exemplo, nesse próprio livro do Efficiency Manager, tinha uma parada lá que eu gostei muito, assim, de coaching, de como a gente fez um episódio aí sobre mentoria e coaching, e tinha uma abordagem, ele usa uma abordagem muito legal de coaching, que eu falei assim, cara, eu quero ensinar isso daqui. Eu quero mostrar isso aqui para outras pessoas e eu quero ter certeza que eu aprendi o que o livro tá falando. Então o que eu fiz? Eu montei um treinamento, um workshop interno pra minha equipe aqui dentro do. Aqui dentro da Hotmart. Eu montei um treinamento que é Coach Model segundo o Efficient Manager. Aí, cara, eu fui pegando altos pontos assim, caraca, isso aqui eu não tinha percebido que tinha isso e foi reforçando na mente, sabe? Então, cara, isso pra mim funciona muito, o Flávio, sabe? De essa abordagem de me forçar a criar o conteúdo assim. Fora que eu gosto muito muito, né, de fazer criação de conteúdo, então acaba casando bastante, assim, sabe? Mas e você? Como é que você faz essa prática?
Eu tenho um processo um pouco menos sofisticado, assim. Pra mim é muito mais, eu pego um livro ali, alguma coisa, um livro técnico ali, e vou tentar fazer alguma coisa que vai resolver alguma coisa que eu preciso no momento. Então, por exemplo, sei lá, eu tava no momento precisando aprender um pouquinho de scraping, por exemplo, e eu fui aprender, por exemplo, coloquei um projeto pra procurar a escola pro meu filho, por exemplo. Então,
vou tirar
aí, exato, usei o Selenium, usei o Beautiful Sup lá, que são pacotes do Python pra fazer isso.
Sim,
então,
sim.
Eu gosto de fazer esse tipo de coisa, né? Agora eu tô, por exemplo, tô brincando um pouco com Rust, porque eu tô trabalhando com back-end, né? E alguns projetos pessoais. Então, eu me coloco nessa prática deliberada pra criar esse músculo, sabe? E de forma um pouco mais ativa, né? Ao invés de... Porque nem sempre no trabalho tem uma situação que você consegue se colocar numa situação de prática ativa, né?
Sim.
Porque tem o meta-trabalho, tem, sei lá, tem reuniões, tem coisa de RH, tem treinamento, etc, etc, que você não consegue colocar a tua cabeça pra fazer uma coisa. Então você tem que puxar alguma coisa do lado aí pra fazer, né? Então é mais ou menos esse processo. Não é tão sofisticado, mas é uma coisa que, pelo menos pra mim, funciona bem.
Funciona, eficiente.
Como eu falei, todas as minhas. A maioria das minhas apresentações de evento e tudo é sempre aprendizado ativo, porque é isso, cara. Eu escolho um tema de que eu quero estudar. Ah, vou falar sobre uma ferramenta específica pra colocar modelo em produção.
Ô, Mário, você sabe um post sabe um post que eu compartilho com todo mundo até hoje que você escreveu? Aquele post sobre multi-armed bandit.
Pois é,
eu mando pra todo mundo.
Mas essa é a pegada, cara. Vou escolher um tema, vou botar um título, uma descrição e beleza. Submeti. A partir do momento que é aprovado, sei lá, você, cara, agora eu tenho que aprender a fazer a parada pra ir lá ensinar a galera. Então, assim, eu sempre me coloco nessa posição um pouco de desconforto e eu acho que pelo menos pra mim vem funcionando bastante.
Não, e eu acho que é importante que vocês falaram que essa prática deliberada, ela tem que acontecer, porque pegando a alma do que vocês colocaram, acho que do ambiente que erros sejam toleráveis de uma certa maneira, então não pode ser alguma coisa crítica.
Exatamente.
Eu acho que um ponto interessante que vocês falaram, e vocês corrigem se eu estiver errado, é muito mais de ter essa liberdade intelectual de você, cara, eu quero aprender isso, eu quero praticar isso. E não tá, às vezes no projeto você não consegue fazer isso, mas se você faz isso via criando conteúdo, você tem uma liberdade intelectual muito maior, no qual você consegue colocar uma paixão maior
por consequência, um
produto disso, você consegue se aprofundar naquele assunto e por conta do entusiasmo natural que você tem pra criar aquele conteúdo, né?
Com certeza, cara.
Sobre esse assunto de aprendizado, é uma coisa que pelo menos eu tenho um interesse pessoal muito grande nesse sentido, até por conta que eu gosto desse tema. Eu acho que a capacidade de aprender, eu acho que é uma das habilidades mais importantes até para a nossa vida de não profissional, até mesmo para tudo, né? E na verdade eu queria indicar assim, três livros que eu li também, algum deles há algum tempo atrás, que acho que o primeiro, que é sobre que é um livro antigo, de um cara chamado Cal Newport, chamado se não me engano, Too Good They Cannot Ignore You, tão bom que eles não podem te ignorar, que é sobre como que as habilidades ela se sobrepõe em relação à paixão que você tem no tópico, né? Então, o ponto que ele fala no livro é que, ao longo que você adquire mais habilidades, você vai conseguindo um arcabouço de técnicas, de coisas que você consegue fazer e que vai te alavancar muito mais rápido na sua carreira, porque você vai conseguir ter várias coisas, vários ofícios diferentes que você pode transitar de diversas áreas, né?
Uhum.
O segundo é um livro chamado, se não me engano, acho que é Micro Mastery, que é um livro sobre como que você consegue, de como aprender aqueles 80% daquilo que você precisa saber imediatamente em 20% do tempo, né? De como que fazer esse cherry pick dessas informações que você precisa.
Uhum, legal.
Eu acho que é um... E o último, eu acho que é um livro que eu tinha lido um ano passado, chamado Range, não sei se tem em português, mas é um livro sobre como que os generalistas, eles se sobressaem no mundo de especialização.
Ah, tem em português.
Tem em português. É de um cara chamado David David Epstein, se não me engano. É ótimo esse livro. Mas a parte mais importante do livro que eu entendi, né? E pra mim funciona muito nessa parte de aprendizado, que é em relação a parte de como que, a partir do momento que você consegue aprender várias coisas, você consegue aumentar a sua plasticidade cognitiva, né? Sua flexibilidade cognitiva, que fica mais fácil você aprender outros conceitos se você faz isso de forma consistente, como o Marlison tinha colocado, mas ao longo do tempo, né? E aí, como que você consegue aumentar o teu range de expertise ao longo do tempo, né? Que é um negócio que é sensacional, e como que você consegue consegue inovar em várias áreas porque você bebeu de uma fonte de uma outra área diferente, né? E ter essa transitividade de habilidades, né? Então, acho que esses três livros, assim, foram livros que me marcaram, assim, que eu indico pra todo mundo.
Qual é esse, velho, que você falou? É o...
Cara, esse livro, cara, ele na verdade, ele desmontou toda a narrativa em relação à persona que criaram do Steve Jobs, entendeu? Porque todo mundo fala do Steve Jobs, fala, ah não, o Steve Jobs era um cara apaixonado, não sei o quê, foi pra Índia, aprendeu artes e tudo mais, mas na verdade o que aconteceu com o Steve Jobs, ele foi uma jornada de várias... habilidades interconectadas, que obviamente ele não teve esse master plan de fazer isso no começo, mas ele foi pegando esses pequenos bits de conhecimento, então, por exemplo, de uma coisa um pouco mais clean, uma coisa mais mindful, e ele foi unindo isso na experiência dele, até que ele conseguiu chegar nesse conceito de design, digamos, de estética que a Apple teve, entendeu? De, ah, pô, vamos tirar essa gordura que a gente tem aqui, então a gente precisa fazer uma coisa mais bonita, que é uma coisa que todo mundo vende hoje o cara como um visionário, como se ele tivesse esse master plan, mas na verdade ele é um subproduto das habilidades dele ao longo do tempo, entendeu?
Legal.
Que ele foi adquirindo e que essas habilidades meio que se sobrepujaram à paixão que ele tinha por fazer computadores, enfim.
Isso é muito bom, velho.
Cara, isso foi assim, pum, minha mente explodiu, cara, quando eu vi isso.
Sensacional. E o Flávio, o nome do livro lá do Rand, em português, é Por que os Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas?
Ah,
e pegaram o subtítulo e botaram como título do livro.
Cara, esse livro é sensacional, cara. Sensacional.
Eu acho ele muito bom porque ele traz muitos exemplos, né? Tipo, do que aconteceu na indústria. Ele fala um pouco... Eu lembro de uma passagem que ele fala do jogador de xadrez. Que, tipo assim, a máquina... Ah, conseguiu ganhar jogadores de xadrez, mas humanos que jogam junto com a máquina conseguem ficar melhor, jogar melhor do que a máquina. Tipo assim, tipo human powered, sabe? Tipo, por inteligência artificial e tudo mais.
Não, sensacional, cara. Sensacional. Eu, tipo, putz, esse livro é muito, muito bacana, cara. Muito bacana. E até esse mesmo do Michael Mastery, né? O ponto desse cara foi que ele falou assim, cara, você tem que aprender pequenas estruturas de aprendizado dentro de um currículo que faça sentido, por exemplo. E aí, de acordo com o aprendizado dessas estruturas de aprendizado, você vai construindo em cima disso. É uma coisa, Paulo, que até eu ia jogar pra vocês, mas seria bom ter o insight de todo mundo, que é uma coisa que eu tava pensando também durante a gente tava falando sobre prática deliberada.
Uhum.
Que é uma coisa que eu tinha visto, acho que eu tinha... na verdade, eu li isso há muito tempo no blog do Akita, há muito tempo atrás, ele falou isso em algum dos vídeos dele, que é uma coisa que eu acho que é interessante, assim, por exemplo, no que a gente faz, sabe? Do tipo de você ter essa intencionalidade da prática, assim, sabe? Por conta de que... O ponto principal que ele colocou, assim, que é o seguinte, a gente trabalha na profissão de prática, que necessariamente você depende de uma... obviamente, de você ter um foco ali, de você aplicar algo na prática ali, e ao longo do tempo que você vai aplicando aquilo, você vai ganhando precisão, você vai aumentando tua proficiência, o teu grau de fluidez, aumenta tua capacidade de adaptar em tecnologia nova, porque você tá fazendo ali e tudo mais, né?
Uhum, uhum.
E, na verdade, eu queria saber, assim, de como... Se você faz isso, por exemplo, no seu dia a dia, sabe? Do tipo, cara, tem um catá de programação que eu faço aqui em Python. Ou, ah, cara, eu forço pelo menos a fazer dois PRs por mês, por exemplo, sabe?
Ô, Marcos, e você, que dica que dá aí, cara? Pro pessoal que quer aprender, quer saber aprender mais e tudo mais. As dicas do Flávio bem boas aí. O que mais você tem também?
Cara, eu vou dar uma dica de ferramenta que eu uso até pra organizar o aprendizado. Que é o Kaggle. Que é uma ferramenta para fazer mapa mental. Então, assim, geralmente eu planejo muita coisa em mapa mental, que aí você sai puxando, botando algumas ideias linkadas entre si. É tipo fazer uma árvore do pensamento que você está tendo. Isso me ajuda, pelo menos, a organizar as ideias do que eu quero estudar, do que eu já estudei, e como elas se interligam entre si, né? Então, basicamente, tudo que eu vou estudar, eu crio um mapa mental e tudo mais. Notion é muito bom, eu passei um tempo tentando usar. Engraçado falar que é muito bom, mas eu não uso mais, mas enfim. Tem uma proposta muito boa, eu vi vários vídeos sobre como utilizar o Notion de uma forma eficiente, e todos eram muito bonitos e legais, mas... mas enfim, caso funcione pra você, a dica é boa, ela só não funcionou pra mim, de certa forma. Mas o Notion realmente é uma ferramenta muito boa pra isso. Nossa. Acho que são essas duas ferramentas que eu acabo usando mais no meu dia a dia, muito mais pra organizar mesmo ideias e,
sim, sim,
e meu planejamento de estudo.
Total.
E de processo, não é bem pra estudo, é mais pra tarefas. Eu uso muito Pomodoro sobre como não procrastinar. então, assim, por exemplo...
Depois eu vejo.
Depois eu vejo. Então, no momento que eu tô bem focado ou em estudar, às vezes realmente estudo ele tá é chato, né? Dependendo do tópico que você tá estudando, você tem que estudar aquilo pra alguma coisa.
Uhum.
E me organizar com Pomodoro, que é uma técnica que você foca ali durante um período de tempo, depois tira um tempinho livre pra fazer, enfim, pra pesquisar o que quiser, fazer o que quiser, me ajuda a não procrastinar,
uhum,
nesses momentos mais chatos, assim. Então eu sou bem focado assim nesse sentido, então acho que pra mim funciona bem.
Massa, velho.
E você, Paulo?
Eu tenho uma dica de ferramenta e uns livros também, e seguindo nessa sua linha de Pomodoro, ou Marlon, pra mim uma coisa que funciona bastante, essas ferramentas de produtividade e tudo mais, eu percebi que são ferramentas que tem um pouco de gamificação, geralmente funcionam bem pro meu perfil de aprendizado, de concentração e tudo mais. E um aplicativo que eu uso, cara, acho que deve ter uns 2 anos que eu uso esse aplicativo, já até cheguei a pagar uma feature deles lá, que é muito bom, que é o Forest, cara. O Forest, ele é o seguinte, imagina um Pomodoro, né, que você fala, não exatamente Pomodoro, mas você fala assim, pode instalar ele numa aba do Chrome, na extensão do Chrome, ou no seu celular, eu recomendo no celular, e você fala assim, quanto tempo você quer focar? Ah, eu quero focar 30 minutos. Durante esses 30 minutos, você não consegue acessar nada no seu celular, a não ser uma whitelist de aplicativo, sei lá, eu preciso acessar meu e-mail, porque no celular, Google Chat, Slack, por exemplo. Tirando esse aplicativo que você define, você não consegue acessar nada. E ao mesmo tempo, tá crescendo uma arvorezinha.
É, que legal.
Sabe? Então, tipo assim, se tu fala 30 minutos, vai crescer uma arvorezinha pequenininha. O nome é Forest porque essa árvore depois ela vai alimentando uma floresta virtual dentro do seu app. Então é legal, tipo assim, você tá usando o appzinho lá, sei lá, depois de 6 meses tu vê aquela florestona bonita, tá ligado assim? Eu gosto pra caramba.
Caraca.
E outra coisa, que se você quiser parar, se você quiser mexer em alguma coisa, você tem que matar a sua árvore.
Puta,
então, e essa árvore morta, ela fica na floresta. Você saca? Ela vai aparecer lá, daquela...
Véi, saquei. Pesado.
Daquela floresta bonitona, vai ter uma árvore morta lá, porque você falhou, você deixou...
Exato. E você vai lembrar, porque... Exatamente, você que deixou ela morta.
Exatamente. Então, assim, cara, de aplicativo de produtividade, esse é o único que me pegou força, assim, eu uso bastante ele. Eles têm até uma parceria com uma ONG, que você pode usar... Você ganha mais moedas dentro do jogo, né? À medida que você for plantando árvores, criando árvores. E você pode usar essas moedinhas pra comprar itens dentro do jogo. Tipo assim, ah, tem uma árvore lá que é um pinheiro. Tem uma árvore lá que é, sei lá, uma cerejeira. Tu pode deixar fazer essas bagunças. Mas o que eu acho mais doido, eles têm uma parceria lá que você pode plantar uma árvore de verdade. Você pode gastar a moeda do jogo, sei lá, um valor bem alto.
E as árvores que você mata, eles vão lá e cortam a árvore só pra você se sentir pior ainda. Contribuindo pro desmatamento.
Exatamente. Então você pode, né, no papel, né, na teoria, tá falando ali que você planta uma árvore usando aquela, gastando aquela moeda in-game ali. Se é verdade, não sei, mas eu acho legal. Então, fica aí essa dica do Forest, vai ficar aí no nosso post do Medium. Nosso post do Medium da gente vai estar top de coisa, hein, cara. Gente, vocês têm que pegar esse post aqui e mandar no grupo do trabalho da escola, porque isso aqui tem, cara, tá recheadíssimo de conteúdo. E aí, dando dica de livro, né, seguindo a linha do próprio Flávio, assim, tem 3 livros que eu gosto bastante, cara, que me ajudaram a direcionar um pouco a questão do aprendizado. E aqui eu vou dar mais uma dica sobre livro que eu gosto de ter em mente, que é o seguinte. Cara, se eu leio um livro e eu consigo extrair dele uma dica, uma coisa que eu posso aplicar na minha vida, pra mim esse livro já valeu a pena. Se é um livro de 500 páginas, cara, e tem uma coisa dele assim que eu consegui, que eu consigo extrair assim de aprendizado, que eu tô aplicando mesmo no meu trabalho, na minha vida e tudo mais, eu já considero ele um livro que foi top, sabe? É, e teve um livro que ele não teve uma, duas ou três coisas que eu extraí dele, mas cara, deve ter tido umas 5 ou 10 dicas que eu extraí dele, que é o Hábitos Atômicos, do James Clear. Esse livro é muito bom, cara. Eu sou muito cético com livro de produtividade, de hábitos e tudo mais. Eu li O Poder do Hábito, não me pega tanto quanto pega a maioria da galera. O pessoal endeusa esse livro, não acho aquele livro coisa assim absurda, enfim. Mas esse Hábitos Atômicos, eu gosto dele, a abordagem prática dele. E tem umas dicas ali que tinha coisas que eu já fazia, que eu não sabia que era um poder de melhorar hábito, que era legal. Teve coisas que eu fui pegando assim, que foi aplicando. E ele é um daqueles livros para pessoas com pressa, tá ligado? Tipo assim, putz, eu não quero passar por todas as páginas aqui, não. Literalmente, no final de cada capítulo, tem todas as dicas condensadas, pessoal. Se você quiser comprar esse livro e só visitar o final de todas as páginas, já vai te ajudar. Pode ter certeza disso.
Só pra você saber que a dica já valeu, porque eu tô comprando agora.
Então, eu gosto muito desse livro, do Hábitos Atômicos. Um outro livro curtinho, um livro muito curtinho. É difícil de achar esse livro, mas eu gosto muito dele. Ele é daquele livro de estimação que mora no coração. É um livro chamado Curso Básico de Resolver Problemas. Que é no inglês é Problem Solving 101, né? Problem Solving 101. Que é do Ken Watanabe. É um livro, esse cara, ele era um consultor da McKinsey, ou de uma consultoria gigante, assim. E, cara, é um livro de 100 páginas que ele ensina um frameworkzinho simples. Pra você ter noção, esse livro foi feito pra crianças. Só que, tipo, ele explodiu no Japão com os adultos, virou best-seller no Japão, porque os adultos estavam consumindo porque fazia sentido. Então, tu vai ver que ele tem uma abordagem fofinha, lúdica, assim, tem desenhos e tudo mais. E é um livro, tipo, de 100 páginas que te ensina a resolver problemas. Eu gosto muito desse livro, porque ele ensina na parte de aprendizado como quebrar um aprendizado grande em partes menores e de coisas que eu já vou ver o resultado, sabe? Então eu gostei muito desse livro. E minha última dica de livro é o Ultra Learning, do Scott Young. Esse é um livro daqueles que, assim, tem muita coisa legal nele. Eu tenho algumas críticas a ele, porque ele enrola muito algumas partes com história, trazendo case para validar a metodologia dele. Mas qual a parada? Esse Scott Young é um cara que queria passar na prova do MIT, só que ele não queria fazer o curso do MIT. Aí ele começou a aprender para passar nessa prova do MIT. Não lembro se era de curso de computação ou algo do tipo. E esse livro são os ensinamentos e aprendizados que ele teve, das técnicas que ele desenvolveu para aprender para aprender essas coisas. Então é um livro bom para, por exemplo, você quer aprender um novo idioma, quer aprender uma nova habilidade e tudo mais. Ele tem dicas bem legais assim dele. Se eu fosse botar numa lista, eu diria que o Hábitos Atômicos está em primeiro. Mas esse Ultralearning também, ele tem uma abordagem bem, bem legal também, assim, bem didática, bem leve a leitura, embora tenha essas partes um pouquinho cookie, que dá uma enrolada. Mas fica aí essas três dicas, né? Quatro dicas, na verdade, né? O Forest, o livro do Hábitos Atômicos, o Ultralearning e o Problem Solving 101 aí.
Vou dar uma dica que de livro também que eu acho que tá um pouco nessa linha. É do Essencialismo. É do Greg McQuill. Acho que é Greg McQuill.
Essencialismo. Tá na minha, tá aqui na minha wishlist, hein, Marlison?
Vai ajudar bastante a fazer você entender os recursos limitados que você tem, como priorizar as coisas. Então, a gente falou muito de estudar e de aprender e tempo. E tudo isso é dedicar tempo e esforço para algo que você acredita, mas às vezes o esforço dedicado na direção errada, muito esforço não quer dizer que você vai ter o resultado na mesma proporção. E quando você entender que é isso mesmo, não importa só se esforçar muito, você tem que se esforçar na direção correta, que aí sim o resultado ele vem na proporção que você quer. Então, o essencialismo ajuda a ter essa percepção do foco e priorização mesmo das coisas, e não só de estudo, trabalho, mas de vida também. Que, enfim, esse é um dos livros que eu gosto bastante.
Ô, Marlison, esse livro do essencialismo, cara, ele é muito bom. Eu tô pra ler ele ainda, mas eu gostei muito da mensagem dele. Você falou um pouco dele também, que eu gostei bastante. E pra mim parece ser muito, um livro muito bom, sabe pra quem? Pra aquele cara que tá no momento do FOMO, que tá no momento da ansiedade, do aprendizado, quer aprender tudo.
Exato.
Esse livro aí é um freiozinho bom pra você saber em que você tem que focar, sabe, cara?
Exatamente. Muito esforço na direção errada é o pior que você pode fazer com você.
E é isso aí, pessoal. Esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Esse episódio um pouquinho mais longo do que o normal, mas altamente completo de conteúdo pra vocês. Espero que você tenha gostado aí das dicas. De novo, cara, pega esse post do Medium aí, desse episódio, e manda lá pra galera do trabalho, joga lá no grupo, que tá recheadíssimo, cara. Essa pirâmide aqui, pirâmide do aprendizado que o Flávio colocou, vou tatuar isso aqui no ombro, vou colocar isso aqui na parede, que isso aqui é verdade demais, velho, você tá louco. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Flávio, muito obrigado pela presença, cara.
Beleza, galera. Valeu. E acho que a mensagem principal aqui é que não venda sua obsolescência de maneira tão barata assim. Continue praticando, coloca a cabeça na prática aí e vamos exercitando aí, tá bom?
Isso aí. Márcio, valeu demais aí, mano.
Cara, só agradecer. É sempre bom bater um papo com você. Já tava com saudade. E peguei altas dicas aqui. Já tô até comprando livro. Então, assim, pra mim o episódio já valeu. Espero que pra vocês tenha valido a pena também.
Ô, gente, pra quem chegou aqui até aqui no podcast, isso aqui é só um esquema que a gente usa pra ficar passando referência um pro outro, pra gente ficar comprando livro, tá?
Exato.
Exato. Isso aqui é bate-papo entre amigos, pô. Pô, tá cada um no lugar. Lugar do planeta, pô.
A gente vai falindo o outro a cada episódio, né? Sai uma compra aqui, sai um wishlist ali. Mas é isso aí, pessoal. Olha só, agora que esse episódio terminou, se você ainda não deu aquelas 5 estrelas nesse episódio, pô, você curtiu? Dá aquelas 5 estrelas aí nesse episódio também, no podcast do Data Hackers, podcast do Staff Plus, pra fortalecer o nosso trabalho nas plataformas. E aí se vê no próximo episódio. Valeu demais!
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.